Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Salve, salve, Cowboy Nation, tá começando aí mais um podcast do Star Brasil. Eu sou o Leonardo San Jorge, tô aqui com meu amigo Gabriel Platt. Vamos falar aí da temporada do Cowboys. Chegando aí, como os amigos da ESPN sempre falam, setembro sempre chega. E tá chegando aí mais uma temporada. O Cowboys já enfrenta o Giants no domingo, 9h30, com a transmissão da ESPN. E aí, Platt, tudo bem? Como é que você tá? Ansioso pela temporada? Tudo bom?
Tudo certo, cara. Pra quem tá ouvindo agora, eu gostaria de pedir um minutinho de atenção pra ouvir essa música aqui que o nosso editor vai colocar. Ela se chama Cavalgada das Valquírias. Essa música veio simbolizar a minha chegada no Fantasy desse ano, que chegou aquela hora de finalmente a gente ficar falando de Fantasy antes do podcast toda semana, que a gente acabou de fazer o draft e o Rafa não foi bem, por isso que ele tá com vergonha e não veio nessa edição, mas tá tudo certo. E com você, Léo, tudo tranquilo?
Ah, beleza, cara. Acho uma piada, né, você botar isso aí pra galera ouvir, mas né, até porque a gente sabe que no máximo você briga por playoffs ali, o nono, décimo lugar pra você já seria bastante satisfatório, não cair, eu sei que é sempre a meta do Dallas Platt, mas é isso, né, mano, é sempre bom aí a temporada de Fantasy, a temporada da NFL chegando, cada vez mais assunto pra gente falar, e é isso, né, mano, o Luiz na segunda divisão, acho que ele nem vem a temporada pra que a gente não fale de Fantasy em relação a isso. E você regou na farofada, né? Tem essa também.
Ah, cara, eu não tô com recursos disponíveis pra investir na farofada. Eu acho que é eu sou avesso ao risco, não acho que é um investimento válido. Por isso, abri oportunidade pra outra pessoa.
Exatamente. Você que é economista sabe que a tua chance de ganhar é mínima e o retorno de investimento é praticamente impossível, né? Mas então vamos falar aí do time um pouco, né? O Cowboys fechou o elenco para a temporada com os seus 53 jogadores. Foi no último sábado os cortes, aí algumas transações aconteceram durante o dia, até chegando na segunda-feira também, que mais algumas transações aconteceram. Plat, fala aí das surpresas, né? Você que comanda aí a caravana do Cooper Rush, fala aí das surpresas além dele no elenco. Quem mais se surpreendeu, os cortes, os jogadores que ficaram, quem saiu, quem que surpreendeu para ir para ficar no elenco para a temporada?
Primeiramente, acho que a maior surpresa foi o Cowboys levar dois quarterbacks e levando o Cooper Rush, né? Acho que a gente tava conversando que a gente acreditava que o Cowboys pelo menos levaria um veterano para reserva e tal, e o Kellen Moore seria esse quarterback. E isso pelo menos não aconteceu a princípio, a gente já sabe que ele foi recontratado, né? Mas na lista inicial ele tinha sido cortado, o Cooper Rush seria imediatamente o quarterback número 2. Então isso pelo menos me causou espanto, porque eu realmente não esperava, até porque o Marinelli era um cara que gostava muito do... O Scott Linehan, desculpa, era um cara que gostava muito do Kellen Moore. Então eu não esperava que ele fosse cortado. O Marcus White, a nossa escolha de sexta, acho que foi sexta rodada, né? Ele era um jogador que tinha ido bem na pré-temporada, eu acreditava que ele ficaria, mas o Cowboys fez uma troca ali em último momento pelo Bene Benwickery, não sei como se fala, se pronuncia exatamente o sobrenome dele.
Benwickery,
tá. Você pode até falar mais um pouco dele, porque eu não sei muito o que falar, eu não espero grandes coisas dele, né? E se fosse 2 anos atrás, eu esperaria muito mais, mas esse ano eu realmente não espero nada. Mas eu fico melhor porque o Marcus White acabou sobrando e tá no nosso practice squad. Mas foi uma surpresa pra mim a troca ter acontecido, ele ter vindo. E outra troca, né, do Jairon Elliott ter vindo do Packers. E o Mark Inzotia foi cortado, acabou voltando pro practice squad também. E a maior delas também pra mim foi o Cedric Thornton ser dispensado. Logo depois do anúncio do elenco principal, né? O Cowboys pegou um defensive tackle chamado Brian Price, também do Packers. E foi um cara que jogou uma partida na temporada passada. Ele também ficou a temporada passada inteira no practice squad do Packers. E ele só jogou uma partida. Então o Cowboys achou melhor levar um defensive tackle que jogou uma só partida do ano passado do que levar o Cedric Thornton, que é um jogador veterano, um jogador experiente, que já tinha 1 ano de casa e que fez a pré-temporada completa com o time. Então foi uma coisa que eu estranhei muito, né? É uma coisa que você acha esquisito. Eu, pelo menos, ainda não entendi essa opção. Vamos ver o que a gente pode esperar desse Price, né?
Se você falasse pra mim em julho, sei lá, que o Cowboys levaria 2 quarterbacks e um deles seria o Cooper Rush, eu ia rir da sua cara, né, Paty? Que ninguém esperava isso. Né? Tu não esperava que ou o Cowboys ia atrás de um veterano, ou, né, com certeza, o Kellen Moore iria ficar no elenco. E ele voltou pro elenco, ele provavelmente vai ser o backup, né, na partida contra o Giants, mas o Cowboys preferiu manter o Cooper Rush, que provavelmente seria pego por outro time nos waivers, né? E como o Kellen Moore não passa pelos waivers, por ele já ter um tempo de liga, né? Então ele já não passa mais por esse waiver, por ele ser um veterano. O Cowboys preferiu cortar o Kellen Moore e ia reassinar com ele do que correr o risco de perder o Cooper Rush. Em relação ao Bene Benwickery que você falou, eu acho que foi um jogador que veio com bastante expectativa no Panthers no ano passado, e aí ele acabou, né, sendo cortado no meio da temporada. O Panthers achou que ele seria o substituto aí do Josh Norman, e acho que pela expectativa que foi criada, ele acabou desapontando, apesar de era um jogador que tinha bastante promessa, né, quando jogava junto com o Josh Norman naquela defesa do Panthers lá de 2015, que chegou no Super Bowl, né? Então quando os dois estavam aí, elas tinham outros corners na jogada, mas o Bene Benwickery era um jogador importante da rotação da secundária do Panthers. Quando ele virou o cara, aí que virou o problema. Mas acho que ele vem para suprir a necessidade que o Cowboys tem em relação aos corners calouros, né? O Cowboys até confia neles, mas a questão de que tanto o Shidobe Awuzie como o Jordan Lewis, principalmente o Lewis, perderam muita boa parte da temporada, da pré-temporada, e isso faz com que eles não estejam prontos já para jogar. Então o Cowboys fica um pé atrás assim, de colocar eles provavelmente já num time do Giants que tem várias armas, e que o Cowboys vai jogar com 3, 4 corners o tempo todo, já colocar eles na fogueira. Então acho que ele é um bridge player, que é um cara que tem grande chance de ser cortado quando os jogadores de suspensão forem voltando. Agora, eu acho que vale a tentativa, porque a gente falou no último podcast, né, Paty, que, pô, com quem que você iria jogar essa primeira semana? Ou seja, né, o Jordan Lewis, que tá voltando, agora de lesão não teve nada, o Shidobe Awuzie, a mesma coisa, até treinou um pouquinho mais, ou com o Marcus White, que seria o quarto corner, então seria confiar no Marcus White pra ser o quarto corner, se acontece alguma coisa com o Nolan Carroll, com o Orlandis Kendrick, né, você teria aí que ter o Marcus White marcando o Brandon Marshall, o Sterling Shepard, ou o Odell Beckham. Então acho que é isso que o Cowboys não quer, e por isso que foi atrás do Bene Benwickery, mais pra ter esse bridge player aí, esse cara pra fazer essa transição, enquanto esses rookies vão se aclimatizando, jogando alguns snaps aí por partida, e aí sim pra quando, daqui 2, 4 semanas, né, é lógico, se ele jogar bem, ele vai ficar no elenco, mas caso ele não seja nada espetacular, ele pode ser até um cara que acabe sendo cortado. Mais algum ponto pra falar, Plat? Depois fala aí, depois eu analiso também o Brian Price, o Elliott e mais alguma coisa, mas o Cowboys levando só 8 jogadores de linha ofensiva, 8 de linha defensiva, 5 running backs, levando Noah Brown, alguma coisa nesses quesitos aí te surpreendeu?
Bom, no photo fake do podcast passado vocês falaram que levariam o Noah Brown. Eu tinha algumas dúvidas, mas o Jerry Jones tinha falado, não, o Cowboys vai levar o Noah Brown pro time principal, e ele realmente levou. E eu acho que o Noah Brown mal vai receber passe esse ano. Eu acho que vai ser aquele mesmo esquema que o Devin Street foi em 2014. É, se ele receber uns 5 passes no ano, eu acho que vai ser muito. Eu acho que ele vai ficar ali compondo elenco, ele vai, deve aparecer só em caso de lesão ou outra. É, minha maior surpresa ali, que eu gostaria de destacar, foi o Rico Gathers. Ele foi para Injury Reserve, né? Ele tem que ficar pelo menos 8 semanas fora por causa de uma concussão. Geralmente, um jogador que sofre uma concussão pode ficar uma semana ou duas no máximo fora. Então você vê um jogador ficar 8 semanas fora por causa de uma concussão é uma coisa estranha. É, eu não sou médico, né, mas todos os médicos falam que concussão é uma coisa, é como se fosse um floco de neve, cada uma é diferente da outra, você não pode avaliar uma com base em outra, então ele pode ter sofrido alguma coisa um pouco diferente de uma concussão que o Sean Lee deve ter recebido na temporada passada, que qualquer outro jogador tenha recebido, então essa pode ser um pouco diferente, mas de qualquer forma é de se estranhar que uma concussão tenha sido tão grave a ponto dele perder 8 semanas, né? Mas de qualquer forma, o Anthony Hitchens, a gente já falou que vai perder só 2 meses e não a temporada inteira, o que é até bom. De resto, eu acho que não tem tanto a se falar. O running back, o Rod Smith, acabou ficando e eu acho que vai ser até interessante, né, ver os dois irmãos, o Rod Smith e o Jalen Smith, conseguindo manter, se firmar os dois no elenco. Acho que só, cara. Você tem mais alguma coisa pra comentar?
Só em relação às coisas que você falou, o Noah Brown, se a gente for fazer uma lista dos inactives pro jogo contra o Giants, o Noah Brown é com certeza inactive, né? Nenhuma chance dele jogar. É um cara que, assim, faria a função do Bryce Butler, caso o Bryce Butler se machucasse, ou então com o Terrence Williams ou o Dez Bryant, ou né, qualquer um dos wide receivers se machucando, ele entraria no elenco pra também ser um jogador aí, né, que pegaria alguns snaps, dependendo da situação, é um jogador que bloqueia bem, né, então o Cowboys poderia usar ele, né, é um wide receiver de outside, o que é interessante, porque a gente tem dois, dos 6 wide receivers, a gente tem 2, são praticamente restritamente wide receiver de slot, o Switzer até pode jogar um pouquinho mais no outside que o Beasley, mas também é muito melhor no slot, então ele traz essa dimensão, e é um cara com upside, porque o Bryce Butler tá num contrato de só 1 ano, né, então acho que o Cowboys pensa no Noah Brown sendo esse quarto wide receiver a partir do ano que vem, né, ou quinto, dependendo da evolução do Switzer também. Em relação ao Rico Gathers, Blatt, dependendo da não só da gravidade, mas também da recorrência da concussão, a gente já viu o Luke Kuechly e outros grandes nomes da NFL perdendo tempo. Também o Jordan Reed. Vários jogadores se aposentando, né? Eu lembro de um wide receiver que era branco, que jogava no Colts, agora acabou fugindo o nome dele, que se aposentou por causa de concussão. Acho que era Austin Collie, não sei se posso estar falando merda. Mas enfim, tem...
O próprio Troy Aikman, né, se aposentou por concussão.
Também. E assim, se a gente pegar na NFL, são vários casos, né, de jogadores até que jogam pouco tempo. Chris Borland, do San Francisco 49ers. Agora também o Zach Orr, linebacker do Baltimore Ravens, se aposentando cedo por causa de concussão. Então é uma lesão que é gravíssima, é uma lesão que é estudada cada vez mais pela NFL e que os estudos mostram que realmente quem tem concussão, né, sofre com problemas quando após a aposentadoria. Então assim, realmente é um problema grave. Agora, eu acho que a questão do Rico Gathers foi mais uma manobra pro Cowboys conseguir fechar o elenco do jeito que gostaria, né? É lógico, não tô falando que ele tá fingindo a lesão nem nada disso, mas é uma lesão que poderia durar 3 semanas. Como o Rico Gathers é um cara que não vai tá no elenco ativo, ou seja, ele raramente estaria, ou só por causa de uma lesão ele estaria também nos jogadores ativos, seria também meio que um projeto, assim como o Noah Brown, eu acho que o Cowboys, né, preferiu colocar ele na injury reserve, ele vai ficar 8 semanas fora, depois ele volta, tem uma janela de 3 semanas pra voltar a treinar, e daí o Cowboys decide se ativa ele ou se bota ele até o final da temporada na injury reserve. Então acho que foi mais alguma coisa aí pro Cowboys ganhar tempo e ganhar espaço com um jogador que provavelmente não seria tão utilizado. Só gostaria de falar do Brian Price, Platt, que eu acabei de deixar passar um pouquinho, o Seth Thornton nunca impressionou e ele é um jogador com um contrato alto, né? Então, assim, no ano passado ele até teve alguns bons momentos, acho que ele foi melhorando conforme a temporada foi avançando, mas acho que o Cowboys falou que não valia a pena o investimento, aceitou o dead cap esse ano, para ano que vem já tá livre do contrato dele, e pegou o Brian Price, que é um jogador que é bastante elogiado no ao redor do Packers gostaria que o jogador voltasse como como um atleta no practice squad, e é um cara meio que do estilo do Marinelli, aquele cara pesado, mas que é um pouquinho ágil, né? E o Cowboys estava com vários defensive tackles, que são mais aqueles jogadores velozes realmente, e um pouquinho mais leves, como o Stephen Paia, o Tyron Crawford, o David Irving, o Taco Charlton, esses defensive ends meio híbridos, defensive tackles também, e faltava esse cara pra ser aquele run stuffer. A gente sabe que o Nick Hayden ficou 3-4 anos no Cowboys simplesmente porque fazia isso, né? A gente já viu outros jogadores sendo chance, Ken Bishop, Davon Coleman, também por causa dessa função de ser bons run stoppers e jogadores que ocupam bastante bloqueios ali no meio. E acho que o Cowboys vê esse potencial no Price, por ser um jogador mais novo, mais barato, preferiu essa rota. O Elliott é um jogador mais aí pra special teams, né? Quem sabe aí um jogador também versátil, mais ou menos como o Kyle Wilbur, que pode jogar de outside linebacker ou também é de defensive end em algumas situações. Então vamos ver, é um jogador atlético, mas que também nunca impressionou na NFL. Então acredito que também é mais aí um jogador para compor elenco enquanto o Anthony Hitchens está fora, e vamos ver o que ele pode fazer. Eu acho que o Brian Price, por exemplo, já é um cara que vai ser ativo no jogo contra o Giants, até porque o Cowboys só tem 8 jogadores de linha defensiva.
Só para não deixar passar batido, eu queria destacar um nome que eu gostei de ter visto no practice squad, que foi um nome que eu até cornetei bastante na pré-season, mas que depois eu achei interessante, que foi o wide receiver Lance Lenoir, que era o wide receiver que retornava chute, kickoff, punch, e também estava jogando como recebedor normal. E ele estava tendo uma boa química com o Cooper Rush nos jogos, ele estava tendo bons jogos, e eu acho que ele é um jogador que pode ter um bom potencial, assim, pode ser um reserva ok, mas era realmente um jogador que precisava ser lapidado, era um jogador que não estava pronto para o NFL. A gente viu nos retornos, ele bobeou em muitas situações, parecia que como ele não foi draftado, ele precisava cavar uma chance no elenco, ele queria mostrar muito serviço e acabou se afobando em muitas situações. Eu acho que isso prejudicou o jogador, mas eu acho que é um jogador que pode ser um nome interessante a gente se observar, assim, será que ele pode, quem sabe, brigar por uma vaga no ano que vem, por exemplo. Vai que o Bryce Butler joga bem, pede um contrato alto, acaba saindo. Aí o Noah Brown ocupa a posição dele, então fica um sexto wide receiver ali vago. Então ele poderia brigar por essa posição? Talvez. Então eu acho que ele poderia ser um nome, assim, que poderia mostrar um pouco de evolução de um ano para o outro. Eu achei interessante o nome dele ali no practice squad.
O Cowboys conseguiu aí recuperar o Lance Lenoir no practice squad, o Brian Brown, também outro wide receiver, mas uma coisa que vale a pena comentar...
O Brown foi cortado.
O Brian Brown?
O Cowboys cortou o Inzotia, né? Logo depois dos waivers, quando foi contratar o Jairon Elliott e o Brian Price, o Mark Zotti acabou sendo cortado em um dessas, acabou passando pelos waivers, aí ele voltou pro practice squad e o Brian Brown foi cortado nessa.
Mas, enfim, né, eu acho que o Cowboys já tem wide receiver suficiente. Era um cara que também até que foi bem na pré-temporada, mas eu gostaria de só citar, né, que o Andy Jones acabou sendo pego aí nos waivers pelo Houston Texans, que é um jogador que com certeza o Cowboys gostaria de ter no practice squad, né, é um jogador, assim, muito bom, né, pra se ter num elenco de pré-temporada. É um jogador que eu já falei várias vezes que eu acredito que realmente tinha vaga em um elenco de 53, assim como o Noah Brown. Achava que se o Noah Brown fosse cortado, ele também teria vaga no elenco de 53. E o Andy Jones foi pego pelo Houston Texans e agora vai seguir a carreira dele lá. Eu acho que é bastante merecido, né, Plat? Não sei se você concorda também, mas já foi o segundo ano seguido que o Andy Jones impressionou nos training camp. Ouvimos bastante dele, teve alguns momentos bons na pré-temporada também. E assim, né, boa sorte pra ele, né? O Cowboys tem um núcleo aí de recebedores jovens, né? Então não acho que é um cara que vá fazer falta, que a gente vai se arrepender de ter cortado. Mas acho que é um jogador que vai rodar bastante, vai rodar no sentido de que vai ter bastante tempo ainda na liga. E que é um cara que vai se firmar, não é aquele cara que vai, né, só jogar essa temporada e ser cortado, porque é um jogador que tem potencial, né? E que pelo menos aí fazer, se tem um Bryce Butler da vida, ou sei lá, jogadores nesse nível aí que a gente vê, por exemplo. O André Holmes, que também é um jogador que o Cowboys acabou cortando e seguiu carreira na NFL no Oakland Raiders, agora tá no Buffalo Bills. Então eu acho que ele pode ser um jogador desse tipo que vai ter uma carreira longa na NFL, né, tendo esse papel aí de quarto, quinto recebedor em algum time, porque ele tem potencial para isso. Agora, Plat, acho que fechamos aí os 53, né, não fugiu muito daquilo que a gente tinha previsto no último podcast. Se a gente fizer um levantamento, a gente deve ter acertado uns 48, mais ou menos, 49, talvez aí. Agora, o elenco fechado, né? É lógico que ainda pode acontecer alguma coisa, né? A gente sabe que o Stephen Jones e o Will McClay sempre falam que adquirir jogadores é uma tarefa de 365 dias. Mas vamos ver, né, Plat? É o elenco formado. É, falta decidir agora, né, qual vai ser a questão do Ezekiel Elliott, que ele foi suspenso pela liga por 6 jogos, né? E ele apelou a decisão da NFL, ele levou lá para esse apelo e essa apelação durou 3 dias, né? Daí acabou a reunião, entre aspas, e é para a decisão sair a qualquer momento, né? Nós estamos gravando o podcast na terça-feira e nós ainda não temos a decisão. Plat, você que está acompanhando mais o caso, você traduziu um ótimo texto lá para o nosso Bolstar Brasil, para o pessoal que quiser ler e entender um pouquinho mais o caso também mais a fundo, o Plat fez isso, né? E se até sair o podcast, se a gente já tiver uma decisão, tenho certeza que também vai ter um texto lá no Bolstar Brasil para vocês fazerem essa análise. Mas, Plat, até o momento, o que você espera? Que o Ezekiel Elliott esteja disponível para a primeira semana? Quais são as possibilidades a partir de agora? E o que pode acontecer? Vai para o tribunal? Ele vai aceitar a decisão do apelo dele? Ele não vai perder um jogo, vai perder 2, vai perder 6. Quais são os passos a partir de agora e o que você vê, né, que pode sair até o jogo de domingo?
Só um comentário bem rapidinho que eu esqueci de falar antes do caso.
Peraí. Bomba, breaking. Foi mantido 6 jogos da suspensão da violência doméstica do Ezekiel Elliott após ele ter apelado. Acabou de sair na ESPN. Sim, recebi aqui no meu app do Bleacher Report. Então, por enquanto, são 6 jogos aí para o Ezekiel Elliott. Estamos gravando exatos 9:30 do dia 5 de setembro. Então,
mas está falando que ele conseguiu efeito suspensivo e vai jogar domingo contra o Giants.
Então, tá. Então ele conseguiu efeito suspensivo, foi mantida a suspensão de 6 jogos e tem notícia de até quando que vai ser efeito suspensivo?
Ainda não. O comentário só rapidinho.
Explica aí, então.
Antes de entrar no caso Zica, o comentário rapidinho que eu ia fazer é que com o elenco que o Cowboys tem hoje, os únicos titulares que do Cowboys já jogaram em outro time são o Stephen Paia e o Nolan Carroll. Tirando ele, todos os outros titulares do Cowboys só jogaram no Cowboys. Ou seja, o Cowboys está fazendo um ótimo trabalho dentro de casa, sem ter que pegar jogadores de outros times, de ter que ficar pegando peças de outros jogadores, de outros elencos. O Cowboys está conseguindo formar muito bem um núcleo, realmente só pelo draft e pelos undrafted, o que é muito bom. E sobre o caso Zeke, é uma história muito longa. Sem me ater a detalhes se ele merece ou não a suspensão, qual é o caso, isso aí você pode ouvir os outros podcasts, porque a gente já cansou de repetir sobre isso. O que a gente tem hoje é esse julgamento do Harold Anderson, que seria o mediador, o juiz da apelação do Zeke, e ainda tem outras duas coisas: uma ação judicial da NFLPA, que seria o sindicato dos jogadores, contra qualquer decisão contra o Zeke, e uma medida querendo a favor de um efeito suspensivo. Então, o Cowboys estava querendo conseguir essas duas, essa ação judicial a favor do Zeke e o efeito suspensivo, para que ele pudesse jogar a semana 1. E que, ao que tudo indica, ele vai conseguir pelo menos esse efeito suspensivo. Caso ele aconteça, pode acontecer? O tribunal seria obrigado a ouvir o caso dele. O problema é, não se sabe quando que o tribunal vai ouvir o caso. No caso do Tom Brady, o tribunal chegou em um acordo: olha, o calendário da NFL é muito puxado para o Tom Brady chegar e ter que passar, sei lá, uma semana tendo que ir para o tribunal de forma constante para a gente chegar e dar o resultado do caso. Então eles esperaram até a temporada de 2015, na época, acabar para julgar o caso, para ter toda a audiência, e assim tomaram a decisão. Ele foi suspenso 4 jogos e cumpriu na temporada de 2016. Se isso acontecesse, se fosse exatamente igual, o Zeke jogaria toda a temporada de 2017 e ele seria julgado e poderia cumprir a suspensão em 2018, se ela se mantivesse. Mas isso pode não acontecer, isso não é regra. Ou seja, o tribunal pode chamar ele no meio da temporada, se ele quiser, se eles quiserem. Não, isso varia, isso dependeria do bom senso do tribunal. Então não é uma coisa que o Cowboys poderia acreditar, poderia confiar. Ou seja, o efeito suspensivo poderia ser ruim para o Cowboys, porque vai que o tribunal chame o Zeke para depor na semana 6 a nossa bye. Então, fosse na semana 6, ele passasse uma semana lá no tribunal, nas audiências e tudo mais. E na semana 10, eles falam, você vai mesmo cumprir a suspensão de 6 jogos. Então, ele tá fora dos 6 últimos jogos da temporada. Então, ele vai estar fora da reta final da temporada. Eu acho que seria muito mais grave do que ele perder os 6 primeiros, do que perder os 6 últimos, que é no momento muito mais decisivo da temporada. Então, eu acho que se fosse o caso do se na apelação eles reduzissem a suspensão para 2 jogos, eu acho que o Cowboys tenderia a aceitar, fica suspenso logo pelos 2 primeiros jogos, e do que a gente entrar com esse efeito suspensivo e correr o risco de perder você nos 2 últimos jogos da temporada, ou nos playoffs, para a gente não ter que contar com bom senso. Então seria uma coisa bem arriscada de se contar. Só que você aceitando uma punição, você aceita que o Zeke foi realmente o culpado. E o Cowboys e o Ezekiel Elliott, desde o começo, sempre falaram que o Zeke é inocente do caso. Que não há chances dele ter sido culpado. Não há evidência que não existe chance dele ter agredido a ex-namorada dele e tudo mais. Mas então, que a gente acabou de receber a notícia, né? Se ele foi realmente punido por 6 jogos, é porque eles realmente acreditam que, mesmo depois de todos os depoimentos, de todas as evidências, eles acreditam que ele foi realmente o culpado pela agressão e vão manter os 6 jogos. Eu acredito que o Cowboys, diante disso, não tem nada a perder. Eu acho que o Cowboys vai acionar a justiça comum, o Jerry Jones deve estar puto, desculpem a palavra. E eu acho que o Goodell tá dando um tiro no pé, porque ele já arrumou briga com o Robert Kraft, que é o dono do Patriots, que é um dos mais influentes da liga. E tá arrumando briga com o Jerry Jones em uma situação muito polêmica, porque cá entre nós não tem um vídeo do Ezekiel Elliott batendo na namorada. É uma situação muito mais delicada, não é um fato, olha, tem vídeo, tem mostrando que ele realmente agrediu e acabou. É um caso muito mais complexo, e então eu acho que isso pode queimar muito o filme do Goodell, que ele tá com um contrato para acabar. E são os donos da liga que elegem ele, os donos das equipes. E ele arrumando briga com os dois donos mais influentes da NFL, eu acho que ele tá enrolando a corda no pescoço dele. O que você acha, Léo?
Platinho, em relação a isso, eu acho que assim, que independente de quem é o dono do time, independente de quanto dinheiro tem, da influência que tem, a decisão ela tem que ser a mais justa possível e a que a NFL achar a correta, né? Por exemplo, assim, as evidências de que o Tom Brady tinha feito o que fez existiam, né, e que ele teria, né, de certa forma, agido antidesportivamente, né, não vou dizer roubado, nada disso, porque seriam palavras fortes, mas agido antidesportivamente, né, e que ele meio que compactuou com a ideia de murchar as bolas, né, lógico, tô voltando a um caso muito antigo, mas é só pra dizer que existia uma evidência e a NFL achou que isso manchou a imagem da NFL e do jogo e puniu o Tom Brady por 4 jogos. Eu acho que, independente de quem é o dono, né, foda-se, a NFL tem que fazer o que é certo. Agora, assim, eu também não posso dizer exatamente o que aconteceu, né, a gente não sabe quais são as provas, se realmente tem provas, né, então, assim, é muito difícil eu vir aqui e defender o Zeke e de repente, amanhã, sai fotos e sai qualquer tipo de coisa comprovando de que ele fez o que tá sendo alegado. A NFL partir... para uma investigação própria, independente do que aconteceu no tribunal e nas decisões judiciais, é perigoso, porque ela pode acabar se queimando, como você falou. Agora, a justiça trabalha de uma maneira. Se não existiram queixas, se o caso não foi levado adiante, isso não impede da NFL fazer a avaliação dela de que o jogador está manchando a imagem da liga. E é praticamente mais ou menos nesse sentido que a NFL parte, né, de que ele tá meio que quebrando as regras da liga, ele tá manchando o nome da liga e que por isso ele vai levar uma suspensão. É mais ou menos isso. O que acontece? Eu dei uma lida aqui, né, enquanto você tava falando, do que provavelmente vai acontecer. Provavelmente não. O Elliott vai jogar esse domingo contra o Giants. Ele vai jogar. Só que sexta-feira, até as 5 horas da tarde, no horário de Nova York, né, da costa leste dos Estados Unidos, que seria 6 horas da tarde aqui, vai sair a decisão do que vai acontecer depois. Ou seja, se ele vai receber esse efeito suspensivo que o Plot falou ou não. Né? É, pode ser que a justiça determine que ele vai ter o caso avaliado durante a temporada, só depois da temporada, ou que ela decida não aceitar o caso e que o Elliott vai servir os 6 jogos de suspensão a partir de semana 2. Então são várias possibilidades. É que provavelmente, com a certeza, você vai ter mais detalhes se você ler durante o site, durante a semana no site. Mas é isso, praticamente é isso. O que eu acho, e foi a mesma coisa no caso do Tom Brady. O Elliot levando pra justiça comum não significa que, mesmo ele sendo inocente, ou que, sei lá, enfim, que ele não tenha cometido. A justiça pode determinar que a suspensão dele seja mantida. Por quê? Porque no CBA, assinado pelos jogadores, que seria o acordo coletivo de barganha, né? Pra fazer uma tradução bem ruim, mas seria o acordo coletivo de trabalho dos atletas em relação à liga, diz que a NFL pode, por conta própria, fazer suas próprias investigações, punir os jogadores da forma como quiser, como está acordado no CBA. Então, houve uma mudança. Violência doméstica, são 6 jogos, foi isso que aconteceu no caso do Zeke. No caso do Brady é a mesma coisa, a NFL achou que fez a sua própria investigação, achou que era justo e deu suspensão. A justiça foi lá e manteve, porque a NFL, teoricamente, pelo CBA assinado, ela pode fazer isso, né? Então, assim, eu acho que levar pro tribunal vai estender o caso. Lógico, se você não tem nada a perder, você vai lá e faz isso. Agora pode ser uma coisa que simplesmente adia a suspensão de 2017 pra 2018, ou então da semana pra semana. Enfim, não dá pra ter certeza que a corte vai reduzir, até porque a apelação já havia uma possibilidade de redução de pena. Por exemplo, o Harold Henderson reduziu a pena do Greg Hardy de 10 pra 4 jogos, e a do Zeke se manteve a mesma. Então, enfim... É basicamente isso. A gente nunca sabe o que acontece. Se foi mantida a suspensão, eu acho bem difícil que no tribunal isso seja revertido.
Olha, realmente é uma coisa muito complexa. Eu acho que o Cowboys tem que ponderar muitas situações. Mas eu vejo o time batendo muito na tecla de que realmente o Zeke é inocente e de que a NFL tá cometendo uma injustiça. Então eu acho que o time não vai ser incoerente nesse ponto e vai tomar a decisão baseado no que o time anda dizendo, de que realmente ele é inocente, de que a NFL tá cometendo uma injustiça. Então eu acho que o time vai tentar todos os meios possíveis para fazer isso. Então eu não duvido que o time entre na justiça comum ou qualquer coisa desse tipo para tentar diminuir a pena do Zeke, nem que o problema seja só adiado. Eu acho que é o risco que o Cowboys vai acabar querendo correr para provar a inocência do running back.
É, Pacho, eu tô lendo aqui a nota oficial dos advogados do Elliot, né, e eles falam aqui que eles estão realmente desapontados com a decisão do Harold Henderson, que ela deve que foi tudo uma teoria conspiratória orquestrada pela NFL. Então são palavras bastante fortes, né, falando que o Harold Henderson deveria até... ele fala aqui que deveria ter revertido a suspensão inteiramente, né, in its entirety, ou seja, deveria ter reduzido para 0 jogos a suspensão, e falando que o Elliott vai continuar com a briga, né, e vai atrás do seu direito na justiça comum, na justiça federal, aqui eles citam. Então realmente o Zeke vai continuar com a briga, né, os advogados e os representantes aí do Zeke têm a ideia de prosseguir com o caso, como você falou, até o final, que seja só pra adiar, mas tá manchando a imagem do atleta, né? Eu falei pro Plot antes de começar o podcast, se ele acha que ele é inocente, ele não ia aceitar uma redução nem pra um jogo, porque se ele acha que ele é inocente, ele ia seguir até o fim, porque esse um jogo ia ser marcado pro resto da vida dele. Ah, ele pegou um jogo porque ele cometeu violência doméstica, ou porque ele cometeu uma agressão e pública, o que fosse, entendeu? Então assim, ele provavelmente ia brigar, e é isso que ele vai fazer. Agora, vamos ver o que vai acontecer, quais são os capítulos, né? Mas assim, o que eu quis dizer antes não é que eu acho que vai ser mantida e que não tem jeito, é que assim, esse tem sido o histórico recente das atitudes da NFL e da justiça em relação a isso. Agora, pode ser totalmente diferente, né? Porque como eu falei aqui, são palavras fortes que os advogados do Elliott falaram, então quem sabe, né, se realmente tem sido algo assim como eles estão alegando, a justiça pode fazer alguma coisa para reverter isso. Caso esse não seja o caso, né, eu acho até que seria justo, por exemplo, o Elliott cumprir a suspensão de 6 jogos se ele realmente fez as coisas que foram foram citados. Então, como o Plat falou, não tem um vídeo, não tem uma evidência clara, fica muito esse jogo do fiz, não fiz, foi você, fui eu, um fala, o outro fala, e a gente não consegue ter certeza do que aconteceu. Então, sei lá, né, eu fico inseguro em defender o Elliot e de repente aparecer alguma coisa, mas também eu fico inseguro em defender a mulher e de repente também ser isso que tá sendo falado aí pelos representantes do Zeke. Então vamos ver quais são os próximos capítulos, né? Durante a semana você vai acompanhar aí toda a cobertura no Blue Star Brasil. Mas Plat, pra não alongar muito essa discussão, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, beleza? Mas domingo o Cowboys enfrenta o New York Football Giants, semana número 1, Sunday Night Football, já com uma batalha de gigantes aí na NFC East, provavelmente os dois favoritos da divisão. Né, Giants vindo muito forte com reforços, já com uma boa temporada no ano passado que levou para os playoffs. Cowboys atual campeão da divisão, dois times rivais, dois times, né, que acho que é um matchup muito bom, no sentido que o Cowboys tem uma linha ofensiva forte, o Giants foca na linha defensiva, o Cowboys gosta de correr com a bola, o Giants é um dos melhores times parando o jogo terrestre da NFL. É uma batalha assim que é sempre bastante interessante de assistir. E, Plat, fala um pouquinho, eu gostaria que você falasse assim, realmente de como você vê esses dois times entrando nessa partida, né? Depois a gente entra um pouquinho mais no específico, mas como é que você vê os dois times entrando na partida, sua expectativa, início de temporada, putz, cara, Sunday Night Football não tem nada melhor pra começar o ano contra o Giants, né, Plat?
Até porque a gente tá acostumado, né, o Cowboys, a NFL praticamente só coloca o Cowboys no Sunday Night Football. Não tem outro jeito, é sempre o Cowboys contra o Giants no primeiro Sunday Night Football ou na primeira semana. Mas é sempre bom, e você já viu que o técnico do Giants já começou com trash talk, né? A dar uma alfinetadinha no Cowboys. Perguntaram pra ele essa semana o que ele ia achar, qual seria a diferença do Cowboys com ou sem o Ezekiel Elliott no jogo. E ele respondeu: qualquer running back vai fazer a mesma coisa se não tiver espaço para correr. Ou seja, já dando a entender que o Giants não vai dar nenhum espaço para nenhum running back do Cowboys correr. Então você já vê que o clima já começou quente. A gente nem tá na temporada e o técnico já tá provocando. Vai ser um jogo que eu acho que já pode começar até a decidir temporada, né? É um jogo que o Cowboys vai entrar com aquele sentimento, acho que até de vingança, porque foi basicamente o único time que conseguiu vencer o Cowboys no ano passado, na temporada regular. O Philadelphia Eagles não seria um time, eu acho que nem considero aquela derrota, porque o Cowboys basicamente jogou com time reserva, então não foi aquela derrota porque o Cowboys perdeu, foi basicamente uma derrota porque o Cowboys deixou, assim. Mas realmente o Giants ficou como time a ser batido pelo Cowboys na NFC Leste. Então esse é um jogo que vale bastante. E acho que vale. Eu acho que a NFC East está mais equilibrada esse ano. Então começar com 1-0 dentro da divisão, já abrir um jogo de vantagem em cima do Giants, é ainda melhor. Eu acho que o Cowboys já começa com um pé na frente, ainda mais nesse ano que a gente tem uma tabela bem complicada. Vencer um jogo dentro de divisão contra um rival direto pela disputa pelos playoffs seria espetacular.
Plat, se eu não tô enganado, me corrija, mas 2016 a estreia foi contra o Giants, 2015 foi contra o Giants, 2014 contra o Niners, mas 2013 também contra o Giants no Sunday Night, 2015 também foi Sunday Night, 2012 eu não consigo lembrar contra quem foi a estreia, mas enfim,
Giants. Pelo menos
2012 foi Giants também?
Foi, eles ganharam o Super Bowl em 2011 e aí
a gente ganhou eles lá.
Foi.
Miles Austin e
Kevin Ogletree.
Exatamente, não, tá certo. 2011. Não, 2011 foi contra o Jets. Contra o Jets, tá certo. 2011 não foi contra o Giants também. Mas enfim, 5 dos últimos 6 anos o Cowboys abrindo contra o Giants. Ano passado, como você falou, perdemos as duas. E em casa talvez tivemos alguma chance de vencer. Fora de casa foi um jogo terrível do ataque do Cowboys. A defesa jogou muito bem, mas não conseguiu, né, a vitória. Uma recepção do Odell Beckham, né, venceu a partida. Plat, preocupação em relação às atuações do Dak Prescott no ano passado em relação contra o Giants, porque foram com certeza os dois piores jogos dele, né? Em Nova York foi horrível, e lógico, o jogo em Dallas era a estreia dele na NFL, mas também foi muito abaixo do que ele apresentou no restante aí de setembro, se você quiser considerar só o começo de temporada. O que você acha, Plat? É preocupante? Não é? Elliot tá mais maduro? Como é que você vê isso? Perdão, Deck, né? Eu tô com o Elliot na cabeça, foi mal.
Eu acho que o Deck tá realmente muito mais maduro. Eu acho que aquele jogo da primeira semana foi uma coisa que a gente não pôde realmente cobrar muito dele, porque foi um jogo que ele basicamente entrou na fogueira. Ele tava com um playbook completamente diferente. Esse ano é uma coisa muito diferente do que ele foi colocado para jogar na semana 1 do ano passado. Dessa vez foi uma pré-temporada inteira voltada para ele, um playbook basicamente montado pro estilo de jogo dele, né? Adaptado pro estilo de jogo dele. Ano passado era pro Tony Romo, e ele tava na semana 1, ele tava lá praticamente para tapar o buraco enquanto o Romo não tinha se recuperado de lesão ainda. Ninguém sabia que ele ia ser o titular para a temporada inteira. Então foi, eu acho que a situação é totalmente diferente. Eu acho que se aquele jogo fosse no meio da temporada, ele tivesse um minuto e meio, eu acho que ele teve um minuto, né, para tentar o field goal da vitória, o game winning drive, eu acho que talvez ele conseguisse aquela campanha. Tanto que na semana 2 contra o Redskins, eu também vi ele tendo problemas. Eu acho que o Cowboys ganhou aquele jogo não por conta do Deck, mas por conta de turnovers da defesa, erros do Kirk Cousins, fácil contra o 49ers e eu acho, contra o Chicago Bears, e aí o Deck começou a embalar. Mas eu acho que os primeiros jogos ali do Deck não foram tão bons, foram começando a adaptação, e esse ano vai ser diferente. Eu acho que o Deck tá mais adaptado, tá com o playbook voltado para ele, tá com uma situação melhor, eu acho que o elenco em volta dele tá melhor. Eu acho que ele tá numa sintonia melhor com o Dez Bryant ano passado, principalmente no começo, ele não tava aquela coisa. Esse ano, pelo menos, ele vai ter o Ezekiel Elliott também, um ano de liga, ele vai estar mais experiente. Apesar dele ter jogado pouco a pré-temporada, a gente sabe da capacidade do Zeke. Eu acho que, apesar da linha ofensiva ter algumas mudanças, eu acho que ela ainda vai continuar sendo dominante. E eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, cara. Eu não acredito que vai ser um shootout igual o jogo contra o Redskins, 41-40. Eu acho que vai ser. Eu acho que se um time passar dos 20, vai ser muito.
Realmente, né, o Deck se mostrou bastante maduro aí nessa pré-temporada. A gente viu uma boa evolução dele como um jogador aí dentro do pocket, né? Eu tô ansioso pra ver esse ataque realmente funcionando, Plat. A gente ainda não sabe quem vai ser o left guard titular, como eu falei, nós estamos gravando na terça-feira. E pô, há 4 dias aí do início da primeira partida, a gente não sabe quem é o nosso left guard titular. O Cowboys, que é um time que tem uma linha ofensiva estabilizada aí nos últimos anos, a gente sabe quem são os 5 jogadores, seja Lyle Collins, Ronald Leary jogando nessa posição de guard, ou até antes, né, quando a gente tinha aí o Mackenzie Bernardot, enfim, era uma linha ofensiva aí que a gente sabia nomear os 5 e esse ano não sabemos. Também tô curioso para ver o ataque, como é que vai funcionar, se a gente vai adaptar mais ao Prescott o ataque esse ano do que no ano passado, ou se a gente vai, né, fazer o Prescott se adaptar um pouquinho mais ao que o Linehan pensa de futebol americano, que era aquele ataque com o Tony Romo, under center, com play actions e tudo mais. Então eu tô bastante curioso para ver isso, Plot. A linha ofensiva, como é que vai funcionar, Jonathan Cooper, Chaz Green, jogo terrestre com o Zeke tendo pouco playing time aí nessa preseason. E é isso, acho que ofensivamente é isso, enfrentando uma grande defesa, né, a defesa do Giants recheado de ótimos jogadores, Olivier Vernon, Jason Pierre-Paul, Damon Harrison, Dominique Rodgers-Cromartie, Janoris Jenkins, Landon Collins, enfim, é uma defesa que tem aí jogadores fantásticos, né, é pra mim uma das 5 melhores da liga com certeza. E como é que você vê esse matchup, Plot? Quem que você acha que... Quais matchups aí que você vê interessante? Como é que você acha que o ataque do Cowboys vai lidar com a defesa do New York Football Giants?
Cara, o primeiro matchup com certeza é Dez Bryant e Janoris Jenkins, porque no ano passado o Dez perdeu nos 2 jogos. O Dez foi completamente anulado nos 2 jogos. Eu acho que, obviamente, teve um pouco de função do Dak Prescott não ter ido bem, mas o Dez Bryant também não foi bem em nenhum dos 2 jogos. Então ele tem realmente culpa. Rolou um trash talk aí, umas alfinetadas dos dois lados durante off-season. Tô ansioso para ver como é que os dois vão se comportar aí durante o jogo, se o Dez vai realmente conseguir dar a volta por cima, porque quando o Janoris Jenkins jogava pelo Rams, o Dez queimou ele absurdamente num touchdown de 80 jardas. Então eu espero que ele possa repetir isso. E do outro lado eu quero ver qual cornerback nosso vai conseguir marcar o Odell Beckham Jr., né? E como é que a gente vai marcar os wide receivers deles? No ano passado a gente tinha o Brandon Carr marcando ali o Odell, o Maurice Claiborne no, no outro wide receiver. E o Anthony Brown ficou ali muito no Sterling Shepard no jogo. Eu acho que agora como é que vai ser? Vai ser o Kendrick mais no Odell Beckham? O Benet vai ficar no Brandon Marshall? Como é que vai ser? Ainda tem a adição da primeira rodada deles, o Evan Engram. Eu acho que ele é uma ameaça muito maior do que o Larry Donnell, o Will Tye, ou aquele bando de Zé Ruela que eles tinham de Tyrants, né? Eu acho que o Cowboys vai ter que arrumar um jeito de parar os recebedores do Giants, que estão melhores. E então eu tô ansioso para ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser um jogo decidido realmente por detalhes. Eu acho que um turnover aqui, ou um turnover ali, um field goal errado, ou um retorno de punt. Eu acho que vai ser um detalhezinho assim a mais que pode decidir o jogo.
Eu acho que o Cowboys tem que focar focar não, mas tem que parar bem o jogo terrestre do Giants, que é o ponto fraco deles. A linha ofensiva é bastante fraca. É com certeza o ponto fraco do Giants, né? Se você olha o elenco do Giants, é um elenco recheado de bons jogadores, né? Na posição de wide receiver, o Tyrande Calouro, como você falou, eles têm o Paul Perkins, running back, que é um cara que até que foi bem ano passado, e tem outras opções, Shane Vereen, Orleans Darko, enfim, eles têm alguns nomes lá. A defesa, já citei vários nomes interessantes. Então, é um time cheio de talento, mas que o ponto fraco é a linha ofensiva. Então, acho que o Cowboys precisa parar o jogo terrestre para forçar que o Giants tenha que praticamente só lançar a bola, e o Eli Manning, quando ele fica previsível, ele às vezes acaba cometendo erros, né? Eu acho que se o Cowboys se colocar numa situação em que o jogo terrestre do Giants funcione, pra mim aí acabou, porque acabou no sentido que vai ser muito difícil parar o ataque do Giants, porque aí você tem várias armas, você tem o Eli Manning trabalhando com mais tempo pela hesitação aí do pass rush do Cowboys, que vai estar desfalcado, e talvez era aquele jogo que a gente precisava do DeMontre Moore tentando dar aquela volta ali no Eric Flowers, o David Irving tentando pressão tanto como defensive end como defensive tackle, mas enfim, é o que é, né? Eles estão suspensos, mas eu acho que o matchup tem que ser esse, tem que ser a linha defensiva do Cowboys, que o Tyron Crawford vai jogar, isso é um ponto bastante positivo, contra a linha ofensiva do New York Giants, que eu acho que pode definir o jogo, porque se o Cowboys conseguir pressionar o Eli Manning nas situações aí de segunda e terceira descidas de passe, isso pode fazer a diferença para a vitória. Porque eu, sinceramente, acho que os nossos corners não conseguem marcar individualmente os wide receivers do Giants. Então, assim, não tem ninguém para marcar o Odell, não tem ninguém para marcar o Brandon Marshall. E eu acredito que vai ficar o Anthony Brown no Odell Beckham, o Nolan Carroll no Brandon Marshall e o Orlando Kendrick no Sterling Shepard. Mas podemos ter variações durante o jogo, acredito que vai ter que ter bastante ajuda do Byron Jones e do Jeff Heath lá atrás, e dos outros safeties que entrarem, o Chidobe Awuzie, o Kevon Frazier, o Xavier Woods também entrando, vão ter que ajudar bastante nessa cobertura, mas eu acredito que o pass rush vai ter que realmente funcionar para que tudo isso seja possível. Plat, vamos, o podcast já tá aí um pouquinho longo, quer falar mais alguma coisa do jogo, algo que você acha interessante?
Olha, não tenho muito mais a acrescentar não, mas que a gente já cobriu tudo.
Beleza, então vamos, Plat, como é de tradição aqui no nosso podcast, fala aí qual vai ser a sua bold prediction, se é que você tem alguma preparada aí para essa partida.
A minha bold é que o Deck vai ter mais touchdown terrestre do que o Eli vai ter de touchdown lançado.
Nossa, que ruim essa. Achei bem fraco. Mas não fui zoando, mas eu vou falar que o nosso amigo Ryan Switzer vai retornar um punt para touchdown na sua estreia na NFL. O que você acha? Tá bom? Tá ruim?
Tá bom, tá bom.
Pô, obrigado, cara. Fico lisonjeado aí pela noite. E o placar, Plat? Qual vai ser o placar aí dessa partida?
Cara, eu falei que seria difícil ver os dois times passando dos 20 pontos, por isso eu vou apostar só no Cowboys passando dos 20 pontos, eu vou apostar no 21 a 17, vai ser um jogo bem apertado.
Beleza, eu vou apostar então no 21 a 17 também pro Giants. Porque eu sou do Cowboys.
Pelo amor de Deus, hein?
Mano, se liguem, porque vai estar saindo aí o texto das predictions. Eu ainda não escrevi o meu,
saiu,
mas...
né? Quando o podcast sair, ele já vai ter ido pro ar.
Isso, com certeza. Então eu vou, daqui a pouquinho, vou desligar aqui e vou começar a escrever esse texto. meu 6-10 tá saindo do forno, galera. Mas vamos fechar então, Paty, só pra reafirmar, o jogo é 9:30, horário de Brasília. Liga um pouquinho antes pra gente ver a Carrie Underwood, né, cantando a musiquinha de abertura do Sunday Night, que sempre dá aquela empolgada. Mas é isso, 9:30, transmissão da ESPN, Sunday Night Football. Quinta-feira já tem New England Patriots e Kansas City Chiefs. A ESPN vai transmitir 8 jogos na primeira semana, né, então vai ser bastante interessante. E é isso, né? Queria falar pro pessoal para deixar comentários lá no iTunes, como eu já tenho falado. Põe 5 estrelas e põe o comentário que a gente vai ler. Sendo sincero, essa semana a gente não teve comentário. Essa semana que a gente teve, a gente foi lá e leu os comentários. Essa semana a gente não teve, então, mano, manda um comentário, a gente vai ler, cara. Você pode falar um oi, pode falar uma pergunta, pode só falar que o Rafa rouba no Fantasy, pode falar o que for, mano. A gente vai ler, vai falar teu nome, vai mandar um abraço. E como eu já falei aqui, se você mandar lá a hashtag Rafa rouba no Fantasy, você estará concorrendo aí a participar de um podcast aí no fim do ano. Então, é isso, mano. Deixa lá 5 estrelas, comentários. Eu prometo aí que eu vou ler, até porque o Plat pode confirmar melhor os dados, mas a gente tava aí na lista dos podcasts mais ouvidos de esportes do iTunes no Brasil, né, Plat? Você sabe a posição que a gente chegou a ficar? Não?
Ah, a gente chegou a ficar em 8º na categoria de esporte e recreação, então isso foi logo depois que a gente colocou o podcast no iTunes, então é uma marca e tanto, né? Então a gente gostaria, seria muito bom se a gente recebesse 5 estrelas e principalmente a hashtagzinha, porque o pessoal precisa saber dessa verdade.
Exatamente, põe lá para o mundo inteiro saber o que está acontecendo, porque a gente não aguenta mais isso. Então vai lá, mas falando sério agora, 5 estrelas ajuda bastante a gente, ajuda a divulgar, ajuda a pessoa, mais gente a chegar pra ouvir a gente. Põe lá 5 estrelas e o comentário, e o comentário ajuda a gente a agregar o podcast, porque às vezes a gente não sabe muito o que vocês querem ouvir, às vezes vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Então, mano, manda lá, a gente vai colocar, a gente vai separar um espaço aí de 5, 10 minutos, que for, cara, pra responder as perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito ao podcast, vai deixar ele mais legal, mais interativo, que é isso que a gente quer. A gente tá cada vez melhorando, então se for uma sugestão, uma crítica, cara, manda lá, porque a gente já tá querendo melhorar e cada vez mais trazer um conteúdo mais legal pra vocês, valeu? Então é isso, domingo tem jogo, 9:30, ESPN, Cowboys e Giants. Nós vamos ganhar essa porra, apesar de eu ser hater e ter apostado contra, mas vamos lá, temporada começando, a partir de agora só sem NFL em fevereiro de 2018, então que tenha valido a pena com o título do Super Bowl, né, Plot? Mas é isso. Um abraço a todo mundo, obrigado aí pela audiência. Deixa um comentário lá no iTunes. Tamo junto, até semana que vem, valeu. Vamos lá, Go Cowboys.
Valeu.
Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.